Essa é uma ocasião especial e acho que eu preciso estar vestido à altura. Então, vamos lá. Rapidinho. Pronto. Agora sim. Com vocês, Vossa Majestade, o Aston Martin DBX707. O SUV mais potente e que também está entre os mais rápidos do mundo. O mérito dele, porque ele foi o primeiro a chegar à marca dos 3,3 segundos de 0 a 100 km por hora. Aqui custa mais de 3 milhões de reais, mas você se inscrever no canal e clicar no sininho para ser notificado a cada novo vídeo da Quatro Rodas não custa nada. Ao contrário de assinar o conteúdo da Quatro Rodas apontando seu celular para esse QR Code. Mas tem promoção e eu posso te garantir que vale a pena assinar o nosso conteúdo. Sabe aquela história de as fabricantes de super esportivos terem SUVs para ajudar a pagar as contas? Isso deu muito certo com a Porsche, com o Cayenne, com a Lamborghini, com o Urus. São os carros mais vendidos dessas fabricantes. E é justamente o Lamborghini Urus o principal rival do Aston Martin DBX, que também está ajudando o Aston Martin a pagar as suas contas depois de um longo e tenebroso inverno, passando de mão em mão, era da Ford, passou para fundos de capital asiático, enfim. Hoje ela está até com participação da Mercedes-Benz, isso está fazendo muito bem a ela. E essa daqui é uma versão que ainda leva a disputa com o Lamborghini Urus muito mais a sério, principalmente na pista, porque ele era mais rápido que o Urus até o outro dia e agora o Urus só conseguiu empatar com ele. Se o DBX convencional tem 550 cavalos, convencional naquelas, né? 707 é justamente a potência que ele gera aqui. É um V8 4.0 biturbo. Não se deixe distrair por essas torres de amortecedores toda feita de alumínio, essas barras de alumínio. Não se deixe distrair como eu estou distraído, mas esse motor aqui, se você não está reconhecendo, é o motor da Mercedes, que equipa os principais carros da AMG na atualidade. Aquele motor que veio lá no AMG GT, já foi atualizado, tá nos 63, no G63, no GLE63, em todos eles. Só que ele é enviado, né, da Alemanha para o sul do país de Gales, onde esse carro é fabricado, e aí a Aston Martin dá o seu talento, manualmente, artesanalmente. O que, que é esse talento? Eles mudam o coletor de admissão, mudam o coletor de escape, os dois turbocompressores que estão aqui são gêmeos, eles têm enrolamentos para o eixo do turbocompressor para reduzir a inércia, que lá na frente serve para reduzir o turbo lag. A AMG não faz isso e a Aston Martin faz porque tem seu custo, né? E aí no final, esse motor ele é inspecionado, né? Que ele, todo o serviço é feito à mão e ele é inspecionado na fábrica, nesse caso aqui pelo Sir Rick Jones. Parabéns, belo trabalho! O resultado são os 707 cavalos e 91,8 kgfm de torque. É muita coisa. São 157 cavalos e 20,4 kgfm a mais do que a versão de entrada do DBX, que já é mais potente que alguns AMG com esse mesmo motor. Ah, mas a AMG está sendo muito benevolente nisso, liberando o motor, a tecnologia, seu câmbio para Aston Martin? Não, tem uma contrapartida. A AMG já foi dona de 20% da Aston Martin, hoje está em 10%, porque o Lawrence Stroll tem seus quase 30% de ações, a Geely tem mais 17%, o governo da Arábia Saudita tem mais 17%, tem uma negociação boa aí, e a AMG está com a sua parcela de ao redor dos 10%, ainda com o fornecimento de motores e câmbio, tecnologia, e vem dando muito certo, né? Como toda essa cavalaria precisa respirar, o DBX 707 tem um grade maior. Ela aumenta aqui para baixo e fica mais larga, mas sem perder o formato tradicional da Aston Martin de décadas, né? Ainda tem tomadas de ar laterais maiores, esse spoiler, esse aplique aqui de fibra de carbono. Inclusive fica o alerta, tudo que você vê nesse carro que parece fibra de carbono, de fato é fibra de carbono, bem feita e bem leve, como é de se esperar. Ainda tem o logotipo preto, todos os logotipos desse carro são pretos, e os faróis, embora eles mantenham o formato do DBX convencional, eles têm uma assinatura de LEDs específica para essa versão. O ar que é admitido por essa grade enorme, ele tem seu próprio caminho. Ele pode sair tanto pelas saídas de ar no capô, quanto por aqui. Ele faz esse movimento e sai por essa espécie de guelra aqui na lateral. E tem mais, porque também tem a tomada de ar para as rodas. Passa o ar através de um radiador, um intercooler ali na frente, e acessa o conjunto de freios, que são discos carbono-cerâmicos perfurados, com tudo que você precisa para parar uma máquina de 2 toneladas, 245 quilos. É pesadão. Até mesmo por isso, a Aston Martin diz que o desempenho máximo desse carro é alcançado com essas rodas de aro 23, porque o padrão do carro é de 22 polegadas. Isso faz tanta diferença assim para o brilho do carro, que aqui no Brasil essas de 23 polegadas são praticamente de série. Ninguém teria coragem de limitar o desempenho de um carro desse aqui por causa das rodas, não é mesmo? E aí é aquilo, né? Tem pneu Pirelli P0 para gastar, fibra de carbono, mais fibra de carbono aqui na saia, e a porta também tem suas particularidades. Por exemplo, eu tenho que apertar aqui para a maçaneta sair, ela não é automaticamente retrátil. E quando você abre, você vê que esses vidros laterais duplos, bem mais refinados, né, garantem mais silêncio a bordo, eles não têm moldura. Então ele tem que também ter uma rigidez estrutural, digamos assim. E tudo para deixar o carro mais bonito e mais próximo, claro, do mundo dos super esportivos. E além dessa porta envolver todo o chassi, até lá embaixo, tem um detalhe especial, que é o soft closing, ele suga a porta. E tem outro detalhe que eu preciso te mostrar na porta traseira, porque é mais fácil. O que faz o movimento da porta e o que mantém ela em qualquer posição que você queira é, na verdade, um sistema de pistão a gás, como as fabricantes fazem em super esportivos. Quando tem aquelas portas abrindo para o lado, em forma de tesouro, enfim, é sempre um pistão a gás que faz esse movimento. Não é aquela molinha, aquele bracinho metálico que depois você tem que botar um lubrificante para não fazer rangido, não. Em super esportivo é pistão a gás. O dia que a gente tiver um super esportivo aqui para mostrar em vídeo, eu te mostro. E essa traseira, eu acho que ela consegue fechar a conta, né, do que é um SUV Aston Martin, porque ela consegue dar proporção de volume necessária, né, que é obrigado a ter por conta de uma traseira maior, de um carro quatro portas que não é o Aston Martin Rapide, mas ainda tem elementos que são funcionais e exatamente com os mesmos princípios de design dos esportivos da Aston Martin, que é o caso desse aerofólio forjado na tampa do porta-malas, com o desenho das lanternas bem estreitinhas, assim, acompanhando essa linha, e que é totalmente funcional, porque esse aerofólio superior, ele canaliza o ar para cá. Tudo nesse carro é pensado para a aerodinâmica dele ser melhor, para proporcionar, de fato, o desempenho que ele busca. Tanto que a versão DBX707 tem essas saídas de ar ali, também para canalizar o calor do freio traseiro para trás. E ainda tem as quatro saídas de escape e todo esse bloco inferior na traseira que é totalmente funcional. É um extrator funcional, é tão raro ver isso num carro, mas esse extrator, ele tem um princípio aerodinâmico, ele tem uma justificativa aerodinâmica. Tanto que ele tem um aerofólio para ele aqui embaixo, um outro apêndice aerodinâmico para canalizar o ar. Então o que acontece? O ar que vem lá de baixo, ele é canalizado para cima, o daqui também, e você diminui o turbilhonamento de ar aqui atrás, melhorando um pouco a forma como o carro rompe o ar. É um pouco complexo, mas necessário. Você consegue identificar esse carro como um Aston Martin, mesmo ele sendo tão alto, tão grande e tão parrudão. Bom, e aqui um porta-malas que você espera de um SUV grande, né? Também se espera que ele tenha abertura elétrica. São 638 litros de capacidade, mas tem um pequeno detalhe. Deixa eu tirar o tampão para você ver. Esse tampão é de couro, tá? E tudo que você ver lá dentro que pareça couro, saiba que é couro natural. Vou colocar aqui rapidinho. Você consegue ampliar esse porta-malas por esse botão aqui. Ele rebate eletricamente o banco. Aquele ali tá um pouco para trás, então impediu de cair, mas enfim. Fica tudo plano e você consegue 800 litros aqui. E ainda tem um outro botão, que é a suspensão a ar, vai descer a traseira do carro para facilitar o carregamento de alguma coisa aqui. Eu imagino que um comprador de DBX não vai querer carregar um fogão aqui como faria um dono de Fit, porque tinha um espaço grande. Mas caso haja necessidade de carregar caixas de champanhe, é só fazer isso que facilita, melhora um pouco o esforço da sua lombar. Como também é incomum que um esportivo tenha um step, no caso aqui de uso temporário, com as ferramentas, a bomba de encher, e é muito comum que no Reino Unido chova, qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, o carro ainda vem com um guarda-chuva aqui no porta-malas da Aston Martin, feito na Inglaterra, que vai te ajudar lá na ferramenta naquela hora de estar ali apertando o pneu, carregando o step, ou até no sol, né? Aqui não é Reino Unido, então acho que eu já posso tirar esse paletó, né? Vamos lá pra dentro agora conhecer como que é o DBX lá dentro? Sendo um carro com 5,4 m de comprimento e 3,6 m de entre eixos, o que se espera é que ele tenha um bom espaço interno, né? E ele tem. Isso aqui é um espaço ideal. Sei lá, sobra espaço pra minha cabeça, sobra espaço pra minha perna. Tenho tudo que tenho direito aqui atrás. Tenho a saída de ar-condicionado na coluna, tem saída de ar-condicionado aqui no meio, tem comando de uma zona, não são duas zonas independentes, mas tem uma zona de temperatura para cá, só para trás. Tem bancos aquecidos, bancos ventilados também. E ainda tem um curioso comando de abertura, destravamento das portas. Deve ser por causa do 007 estar sendo levado para algum lugar e ele consegue destrancar e sai. Aston Martin, né? Carro do James Bond. Mas dá para ver aqui, né, que tudo é couro no teto, na coluna, na moldura do vidro, na moldura da tampa do porta-malas. Tudo é couro. Tudo, 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 tudo. Menos esse cromadinho aqui, esse brilhante meio fosco aqui, que aí sim é plástico. E aqui também é plástico. Mas tem um acabamento legal. Mas couro e todos esses pontinhos azuis aqui, mais afastados, são feitos à mão. Trabalho artesanal para fazer isso aqui. Eu não consigo fazer furinhos assim seguidos na mesma ordem, não. Não consigo nem cortar um papel reto. É trabalho de artesão mesmo. E ainda tem os bancos, dá pra ver aqui, que também são de fibra de carbono. É bem impressionante. Ah, tem porta USB? Tem. Tem duas portas USBs aqui, convencionais, mas tá tudo bem. E ainda tem o apoio de braços aqui com porta-copos, mas tudo bem. Um Corolla tem isso. O extraordinário desse carro aqui são outras coisas, outros aspectos, em especial a atenção ao acabamento. Até isso aqui é couro. Essa cabine é aquela mistura de tradição, luxo e tecnologia, com mais tradição e luxo do que tecnologia propriamente dita. Tecnologia, digo, no contexto mais atual. Você vai entender por quê. Mas antes de mais nada, eu preciso te esclarecer que essa configuração desse carro é a pintura azul plasma blue, o interior preto com costuras azuis, as rodas aro 23, tudo isso é parte de um pacote de lançamento da Aston Martin, do Aston Martin DBX 707. É o carro das fotos de divulgação, das peças, enfim. Todas as concessionárias receberam um desse para test drive, para divulgação do carro. Ainda assim, é possível configurar o carro exatamente do jeito que o cliente quiser. Essa fibra de carbono aqui, por exemplo, é um opcional. Pode ser até uma fibra de carbono de outra cor, se o cliente quiser e quiser pagar por isso. Bem, cada um com seu gosto, né? Você faz a configuração que você quiser, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas esse negócio da tradição acaba pesando um pouco no carro, por exemplo, a tradição da Aston Martin manda que os botões de seleção do câmbio sejam aqui em cima. Então, PR, ND, botão de partida do motor, tudo aqui em cima. Não é exatamente ergonômico, mas era assim, eles mantiveram e vai ficar assim até alguém resolver mudar. Beleza? Beleza. Borboletas de fibra de carbono aqui atrás do volante, fixas. Se a McLaren e a Aston Martin fazem assim, quem vai criticar, não é mesmo? Pois é. E assim, você tá trocando as marchas aqui, você tem o controle do câmbio aqui. Ah, eu quero mudar pro modo manual e que fique no modo manual. Aí você vem aqui embaixo. Tá em outro lugar, tá junto com o comando giratório dos modos de condução. Você aperta aqui, entra no manual e aí você comanda o câmbio do seu jeito. Também aqui do lado, comando de endurecimento dos amortecedores. Você tem dois níveis de ajuste, tem o normal, o esportivo e o esportivo plus. Aqui desliga o start-stop, uma coisa que sempre é bem-vinda. Aqui estacionamento, pisca-alerta, ligar a tela da central, desligar, o ronco do motor, deixar mais encorpado, assistente de faixa. Um assistente que, na verdade, é um alerta de saída de faixa. Ele vibra a direção, ele não corrige a direção. Mas ele tem, pelo menos, o sensor de ponto cego no retrovisor. E aqui, um ajuste da altura da suspensão. Pneumática, você consegue nivelar. Ah, quero controlar o som. Tem um ajuste giratório aqui. Ah, quero usar a central multimídia. Aí você vem... Não, a tela não é touch. É uma interface eletrônica, talvez, de uma geração atrás nos Mercedes. Até porque esse carro ele estava meio que pronto para ser lançado desde 2016, 2017. E a Aston Martin teve que adiar até ter dinheiro, ter investimento para isso. Então, o comando da central multimídia é feito por esse touchpad aqui. Você consegue fazer... Os comandos por aqui, vou voltar para home. Ó, você consegue controlar por aqui ou pelo seletor giratório também. São comandos redundantes. Não é o touchscreen que você está acostumado. Não é tão ruim assim, mas eu, no test drive, no teste com o carro, né, pegando estrada com ele, tem hora que eu... Ah, tenho que usar o seletor aqui, eu tô dirigindo, talvez eu prefira não mexer na central e deixar o que tá acontecendo, porque por mais que você só faça isso aqui, como eu não conheço o carro, todas as telas ainda, é um pouco complicado se chegar numa configuração específica. Por exemplo, eu queria controlar o equalizador do som. Eu tive que ir em mídias e entrar nas configurações de som aqui. Aí eu tava indo lá nas configurações da central e procurando isso. Não era. Tem essas nuances, assim. E o quadro de instrumentos é digital, como manda a carta atualmente, né? Como manda os bons costumes. Mas ela não é tão configurável. Se você pegar um DB12 que acabou de ser lançado, ele já tem touchscreen, ele já tem uma central mais configurável. São as evoluções, né? É aquilo, né? Se fosse um Chevrolet Onix sem touch... sem o carregador sem fio que fica aqui embaixo, seria minha nossa, né? Mas é um carro que, pelo menos pra mim, o fato de ele ter Android Auto e Apple CarPlay não tem tanto peso assim. O que pesa mesmo é isso aqui, ó. E eu acho que você tem que ouvir esse ronco do motor V8 comigo lá na estrada, vamos? Bom, deixa eu primeiro colocar as coisas em ordem aqui. Modo individual, GT. Consigo ver algumas configurações aqui. Ligar o ronco. É isso. Mas tem um detalhe também que, rodando já com DBX, os amortecedores, tem o modo esportivo e o Sport Plus. O Sport Plus fica muito mais áspero, mas o primeiro modo esportivo ele controla melhor as pequenas vibrações da pista. Ficou mais agradável, ele tem menos oscilação da carroceria. Eu acho que a suspensão é a coisa que mais me impressionou na dinâmica desse carro até agora. Porque é um carro muito pesado, são 2.245 kg, e ele tem, como é praxe em SUVs, em veículos tão pesados, suspensão pneumática, né? Ele tem molas pneumáticas, mas o sistema que eles usam é um pouco diferente. As bolsas são maiores, elas têm mais capacidade de ar ali comprimido. Então elas provavelmente também por isso elas conseguem um comportamento diferente. A carroceria, ela não fica com aquele jogo de barca que você percebe em Range Rover, em Mercedes GLS. Não tem tanto compromisso com aquele conforto, aquele rodar suave, não. É, ele tem um rodar de carro esportivo. Os amortecedores adaptativos entram nessa também para entregar essa dinâmica mais firme, garantir essa solidez. E ainda tem um outro trunfo aí, que é as barras estabilizadoras adaptativas, ou seja, a rigidez delas é variável, você consegue variar, o carro consegue variar de acordo com o modo de condução. Então, se eu já passo aqui para o modo esporte, ela vai assumir um outro comportamento, uma outra rigidez. E aí o carro já fica mais, ainda mais firme. Mas eu acho que no modo GT, com a suspensão um pouquinho, um primeiro nível mais firme, é o ideal para a maior parte do tempo. Mas é importante que numa pisada, numa arrancada, você bote em modo esporte, porque aí você também controla uma inclinação longitudinal que ele tem, justamente por conta do deslocamento de massa e pelo fato do diferencial traseiro receber até 100% da força do motor. A suspensão é adaptativa, a tração ela consegue se ajustar à entrega de força necessária para cada momento, então pode jogar toda a força para trás e para frente quando o carro julgar necessário. Agora eu vou aproveitar, botar no modo Sport Plus. Já mudou o comportamento aqui do câmbio. E vou dar uma pequena reduzida aqui. As borboletas são de fibra de carbono, como eu falei. Tudo que parece fibra de carbono aqui é de fibra de carbono. E vou pisar um pouquinho. Entendeu a inclinação? Fica agressivo mesmo. Mais uma redução. É impressionante, porque você sente seu corpo grudar com uma intensidade muito forte. O carro vai, ele não titubeia, o motor está entregando lá seus 707 cavalos, mais de 90 kg de torque, o carro vai certeiro. Mas ele não é o tipo de SUV esportivo que quer te matar, tornar sua esposa viúva, como tantos outros. Ele não te maltrata, por mais que você pise. Ele não te maltrata, ele continua sendo um Lorde muito rápido. Essa é uma das coisas que mais me impressionam nesse carro. Além do tempo de 0 a 100, na nossa pista ele fez 3,5 segundos de 0 a 100, a fábrica declara 3,3, que é exatamente o mesmo tempo que a Ferrari declara para Puro Sangue, que a priori a Ferrari faz todo o possível para dizer que não é um SUV. Quem vê ao vivo diz que é mais para um crossover ou um esportivo mais altinho mesmo. E também ao mesmo tempo do novo Lamborghini Urus Performante. Então por isso também não dá para dizer que o DBX707 é exatamente o SUV mais rápido do mundo na atualidade. Ele está meio que empatado com esses dois concorrentes. Mas desses dois ele é o mais barato e foi o primeiro a ser lançado. Isso é bom ponderar. E como a Ferrari Puro Sangue não é um SUV, também podemos dizer que esse daqui é o SUV mais potente do mundo, sim. Pelo menos essa semana. E até a próxima semana, talvez. Não há nenhum outro esportivo, SUV esportivo a ser lançado que possa superar ele. Eu tenho pra mim que o carro perfeito não existe. Talvez até alguma pessoa consiga ser plenamente atendida por um veículo. Mas ainda nessa casa dos milhões de reais, talvez até principalmente na casa dos milhões, você precisa entender exatamente onde você quer que o carro seja perfeito. O Aston Martin DBX707 me impressionou muito em questão de acabamento, na suspensão, que para mim é a melhor suspensão a ar que eu já experimentei na minha vida, e também no desempenho, porque ele consegue ser extremamente rápido sem deixar de ser educado com os passageiros. E isso, num produto só, num carro só, é uma combinação muito rara. O que eu quero dizer é que ele consegue combinar coisas sem comprometer o desempenho, que é o que você geralmente vê acontecer num carro esportivo. Ou compromete o conforto, ou compromete o acabamento. Você tira um vidro mais grosso, coloca um plexiglass, você tira algum acabamento, isolamento acústico. Aqui não, ele consegue entregar tudo. Um Lamborghini Urus consegue ser igualmente rápido na versão performante. Ele tem um visual muito mais impactante em um primeiro momento, mas ele não é tão refinado e custa R$1 milhão a mais. E até mais comum, não sei se isso é um problema. O Ferrari puro sangue, beleza, é uma Ferrari, tem toda a sua aura espetacular, mas custa 6 milhões, tem lá seu motor V12, 725 cavalos, mas é um pouco menor, tem mais tecnologia, enfim, é uma proposta diferente. O esquisito disso tudo é eu estar achando que o custo-benefício de um carro como esse aqui, custando cerca de R$3.450.000, é bom. Isso é um tanto assustador. Mas é isso. Esse é o Aston Martin DBX707, um carro extraordinário. Por combinar coisas, mundos, que são diferentes. Um SUV rápido, luxuoso, chique. Não chega a ser um carro clichê. Mas é bem verdade que eu vou ter que pegar agora o Citroën C3 1.0 do longa duração para voltar para a realidade e voltar a entender o que é custo-benefício. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Ah, e não se esqueça, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo e no País de Gales, se a gente for pra lá, a gente também vai continuar fazendo. Uma curiosidade pra você que ficou aqui até o fim. Eu tava usando aqui o comando de som, sem querer, né, despretensiosamente. E aí o primeiro comando que ele aceita aqui, que ele sugere, é navegar até o Teatro Municipal de Stuttgart. A cidade onde fica a sede da Mercedes. Por quê? Porque essa interface eletrônica é emprestada pela Mercedes, é fornecida pela Mercedes e ele mantém isso na sua raiz.
Como?
Como? Pois é. Pois é,
Chamar. Quais funções você deseja?